Good morning.
Bom dia, Califórnia. Bom dia, Brasil. Aqui quem fala é Felipe Janetti, diretamente de Palo Alto, Califórnia, no coração do Vale do Silício. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. No episódio de ontem eu falei um pouco sobre o Google, mas nessas últimas horas aqui no Vale do Silício, existe uma frase que está ecoando pelos corredores aqui da região. O ChatGPT é o novo Clubhouse. Por que isso está sendo falado agora? No início dessa semana, foi liberado para todos os usuários aqui nos Estados Unidos e em alguns outros países do mundo, o Bard, que é a versão da inteligência artificial do Google. Depois de algumas horas usando essa plataforma do Bard, eu cheguei à conclusão de que, de fato, o Google está em outro patamar. Durante alguns meses, né, o Google deu declarações públicas de que já tinha uma plataforma que era muito melhor que a do ChatGPT da OpenAI, que não lançou antes porque tinha medo do que podia acontecer, né, com os problemas que isso podia trazer para a nossa sociedade. E por muito tempo ali o Google foi criticado, dizendo que, na verdade, estava se vendo ameaçado e por isso que estava dando essas declarações. Só que com o lançamento oficial, né, e depois de algumas horas utilizando, dá para ver o quão surreal o Bard é. Bom, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu fiz um post lá no LinkedIn sobre isso, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. O Bard, né, a principal diferença é que ele está conectado à internet em tempo real. Diferente do ChatGPT, que tem um corte na sua base, o Google está conectado ao Bard. Então, em tempo real, você consegue, por exemplo, cara, me diz como que tá a classificação da NBA. Qual a probabilidade, baseada em 10 anos, de que o Lakers ganhe o jogo da final da conferência? Enfim, é uma diferença brutal do que a gente consegue fazer no ChatGPT. Outros exemplos, plugins, você já consegue fazer compras no Instacart, ou reservar um restaurante usando o ChatGPT, ou reservar uma viagem usando o Kayak, Skyscanner, enfim. Para quem trabalha com programação, ele está bem avançado, né, para ser um assistente de programação. Respostas com imagens, por exemplo, se você pergunta lá para o Bard, olha só, me diz aí quais são os pontos imperdíveis em Roma. Ele te responde com texto e imagens, né? O ChatGPT não faz isso. Você consegue fazer uma exportação, colaboração muito fácil. Então, eu consigo ali escrever um e-mail no Bard e exportar ele automaticamente para o meu Gmail e enviar esse e-mail, né, para quem eu desejo. Isso é só um exemplo dessa exportação e colaboração. Você consegue fazer isso com basicamente todos os outros programas da plataforma Google, né, do Docs. Bom, resumos de sites e artigos. Você pode pegar um link de um site, colar lá no Bard e falar, olha, lê essa matéria e me tire as conclusões e dá os parâmetros das conclusões que você quer que ele tire. O ChatGPT não faz isso porque ele não está conectado à internet. Resumos de sites e artigos, então, é um diferencial muito grande. E o oitavo, comando por voz. Já é possível falar com o Bard, assim como a gente fala com a nossa Alexa, etc. Eu fiquei muito assustado. Eu, que era um pagante da plataforma do ChatGPT, eu deixei imediatamente de ser um subscriber. Porque a diferença agora para mim, quando eu uso as duas, é de que o ChatGPT está muito atrasado. É a mesma sensação que eu tenho quando eu usei o ChatGPT a primeira vez e fui perguntar algo para minha Alexa aqui em casa. Eu fiquei assustado o quanto a Alexa estava atrasada, o quanto ela era ruim nas suas respostas. E essa foi a mesma sensação que eu tive quando eu usei o Bard do Google e voltei a usar o ChatGPT. O que vai acontecer? A gente de fato não sabe, mas o Google não veio para brincar. Então é isso, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais. Tchau.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.